As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Na sequência das altas temperaturas que se têm feito sentir ao longo dos últimos dias, o vereador do PSD, José Delgado, questionou o Executivo Municipal na recente reunião de Câmara sobre eventuais medidas que possam ser adotadas para fazer face ao impacto das elevadas temperaturas junto da população, particularmente daquela com menos recursos ou a mais idosa. José Delgado recordou que há inúmeras habitações no concelho que não estão preparadas para lidar com o problema, uma situação que pode ter consequências em termos de saúde pública. Na resposta, a Presidente Anabela Freitas recordava que a região já pré-ativou o plano de contingência contra as ondas de calor, plano em que os Presidentes de Junta têm um papel importante na identificação das situações.
A nossa região tem um plano de contingência para as ondas de calor. Plano de contingência é esse que foi trabalhado em conjunto com o ASES do Médio Tejo, que é a região a que pertencemos, com todos os presidentes de junta, com o Serviço Municipal de Proteção Civil e com a Proteção Civil Distrital. Este plano de contingência das ondas de calor está pré-ativado. E com isto quer dizer o quê? Quer dizer que o Serviço Municipal de Proteção, foi, recebemos, compete a quem ativá-lo, ou pré-ativar, que ele não está ainda ativo. Nós neste momento temos ativado, aqui um parênteses, temos ativado aquilo que é o Plano Municipal de Emergência. Está o distrital ativado e, como tal, os municipais estão ativados. E, portanto, o ASES do Médio Tejo, que é quem compete pré-ativar e depois, se for necessário, passar por uma ação de ativação, pré-ativou aquele que foi o plano de contingência para as ondas de calor, o que quer dizer que está o Serviço Municipal de Proteção Civil a mandar para todos os agentes de Proteção Civil, leia-se presidentes de junta neste momento, para as forças de segurança e também para todos as IPSS e instituições que estão referenciadas neste plano de contingência. Dizer que as pessoas estão perfeitamente identificadas e, portanto, aquilo que vai ser pedido nesta fase é que possa haver um acompanhamento mais próximo, porque cada presidente de junta sabe quais são os casos que tem na sua junta, cada instituição sabe quais são os casos que acompanha e que as condições de habitação não são as mais indicadas para as ondas de calor que estamos a atravessar e, portanto, que haja aqui um acompanhamento mais direto. Sendo certo que, no caso de acontecer algum problema mais grave, aí compete à Câmara e os locais estão perfeitamente definidos, fazermos, digamos, o realojamento das pessoas.
O encerramento da extensão de saúde de casais no Conselho de Tomar vai estar em análise numa Assembleia Extraordinária da Freguesia que terá lugar nesta sexta-feira pelas 20h45 no restaurante do recinto das festas daquela localidade. Tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, está em causa o fecho, justificado como provisório, pelo agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo daquele posto médico, numa decisão enquadrada pela falta de condições de segurança para os utentes e profissionais, tendo em conta o contexto da pandemia em que vivemos, justificou nessa altura a mesma fonte. Mas a verdade é que a população não está convencida com estas explicações e tem demonstrado o seu desagrado, nomeadamente com recurso às redes sociais. Espera-se, por isso, que seja uma Assembleia de Freguesia com participação considerável.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Deverá ser deliberada na próxima reunião do Executivo Camarário de Tomar uma proposta de alteração da denominação do Estádio Municipal de Tomar. A proposta da Presidente do Município, Anabela Freitas, vai no sentido que o estádio passe a designar-se por António Eduardo Fortes. Nascido no Mindelo, ou em São Vicente, Cabo Verde, em 1938, António Eduardo Fortes, Totói, estava ligado ao Clube Nabantino desde 1964 e fez parte da equipa que na década de 60 levou a União Tomar à primeira divisão. Em anos mais recentes, Totói esteve ligado à formação das camadas mais jovens do clube, nomeadamente através da Escola de Futebol do União de Tomar. Tinha sido galardoado com a Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro, no dia 1 de março de 2019. António Eduardo Fortes faleceu no passado dia 3 de julho, aos 81 anos de idade.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar faz um balanço muito positivo da atividade do canil municipal desde o início do corrente ano, à altura em que entrou plenamente em funções da nova veterinária da autarquia. Questionado pelo PSD sobre o funcionamento daquela estrutura, o vereador Hugo Cristóvão destacou também como factos relevantes à aquisição de equipamentos, o processo de esterilização de animais, ações exteriores ao canil envolvendo o controle das populações de gatídeos e as campanhas de adoção.
Essencialmente desde janeiro, portanto, dezembro foi ainda um mês de adaptação, portanto, da nova veterinária e também de preparação de novos equipamentos, mas efetivamente desde janeiro que o serviço tem estado efetivamente a decorrer muito melhor, para além daquilo que anteriormente já íamos melhorando, mas sem esse recurso humano que era, de facto, uma veterinária capaz e com vontade, não era possível. Desde janeiro, de facto, as coisas estão muito diferentes, não só por isso, mas também porque, entretanto, equipámos um gabinete, neste caso, podemos chamar-lhe um gabinete cirúrgico, que neste momento faz inveja a muitos canis do país, não é só da região, e, portanto, isso tem permitido não só... aliás, eu trouxe, numa das últimas reuniões de câmaras, trouxe, no fundo, aquilo que eram os números do primeiro trimestre, nomeadamente das esterilizações e também das vacinações. Portanto, neste momento, todos os animais que sejam adotados do nosso canil vão vacinados e esterilizados, além de levarem também o chip de identificação. E de facto, no que diz respeito à parte que era mais difícil e que só realmente com a veterinária e com o equipamento foi possível começar a fazer, portanto, a esterilização, são já umas largas dezenas, neste momento deve estar próximo da centena de esterilizações que efetuámos desde o início do ano. Para além disso, temos estado a fazer outras ações fora do canil, que têm a ver, por exemplo, com a população de gatídeos ou de gatos, em algumas zonas da nossa cidade e do nosso concelho, onde há concentrações de animais, e porque não só não é o ideal, como também não temos capacidade para, quer dizer, o nosso canil, de facto, apesar de o termos duplicado no final do mandato anterior, mas é limitado e, portanto, está sempre próximo do lutado, quando não está mesmo para além do lutado. Na questão dos gatos, o que temos estado a fazer é a esterilizar no local as populações de gatos existentes, como dizia, por exemplo, em alguns logradores da cidade, mas também fora da cidade, e, portanto, a esterilizar e a manter no local essas populações. Portanto, é outro tipo de ação que temos estado a fazer recentemente. Para além disso, aproveito para sublinhar que vamos ter dia 25 ou 26, não me lembro o dia exato, mas nesse fim de semana, no domingo desse fim de semana, julgo que é 26 deste mês, mais uma campanha de adoção no Jardim de Mochão, ou na Ilha de Mochão, onde, repito, portanto, não só os tomarenses podem contactar mais de próximo, sem se deslocar ao canil, local onde se podem deslocar 6 dias por semana, durante a manhã, essencialmente, portanto, no Parque Empresarial, mas neste caso, aqui na cidade, portanto, dia 26 ou 25, mais uma campanha de adoção a decorrer ao longo do dia, onde também aí todos os animais vão sair vacinados, chipados e esterilizados ou com esterilização agendada.
O Conselho de Orém não para de somar infecções Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, registro para mais 3 infecções, já num total de 107 casos confirmados naquele território. Ainda perante esta recente atualização, nota para outra a doença detectada, em particular no Conselho de Alcanena. Até esta altura, o Médio Tejo tem então 310 infecções, 121 das quais ainda ativas, a alimentar 15 mortes, 6 em Torres Novas, 4 em Tomar, 2 em Alcanena e no Entroncamento e 1 em Mação. 174 pessoas foram dadas como recuperadas. O Conselho de Orém continua assim como o território com maior número de casos, ativos 57, seguindo-se Abrantes 23 e Torres Novas com 22. Pelo contrário, há concelhos como Constância, Tomar e Sardual que não têm qualquer infecção em curso. Dados atualizados então desde o início da pandemia, Orém 107 infecções e 50 recuperações, Torres Novas 60 casos, 32 recuperações e 6 mortos, Abrantes 44 infectados, dos quais 21 já estão curados. Entroncamento 32 infecções, 22 recuperações e 2 mortes, Tomar 24 casos com 20 recuperados e 4 óbitos, Alcanena 20 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais, Vila Nova da Barquinha 8 casos, 7 dos quais dados como curados, Mação também com 7 infecções, 4 recuperadas e 1 óbito, Constância 3, todas elas já recuperadas, Ferreira do César 3 casos também, 2 dos quais recuperados e Sardual com 2 casos, ambos recuperados. Quanto a vigilâncias ativas, Orém tem 46 pessoas debaixo de olho de autoridades de saúde, seguindo-se entroncamento com 11, Vila Nova da Barquinha com 9, Torres Novas com 4, Ferreira do Zezer e Mação com 2 cada.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar está a proceder durante esta semana a entrega nas instituições do concelho, casos de lares e centros de dia, de um conjunto de equipamentos e produtos de proteção individual. Esta ação tem como objetivo fazer face às dificuldades que a generalidade das IPSS do concelho atravessam e visa reforçar as iniciativas de prevenção e combate à pandemia, como refere a vereadora do Plur da Ação Social na Câmara de Tomar, Filipa Fernandes.
Este município, durante o decorrer desta semana, fará entrega a todos os centros de dia e lares do nosso concelho um conjunto de equipamentos de proteção individual, entenda-se máscara, luvas, aventais, álcool gel, para que possamos, assim, apoiar aquela que é a luta permanente destas instituições neste combate ao Covid-19. Temos tido uma estreita ligação com estas instituições, temos a certeza e sabemos que não passam por uma boa fase e, por isso, cientes destas dificuldades, o município decidiu fazer esta requisição para apoiar, então, aquelas que são as nossas instituições sociais. A segunda informação é relativa às máscaras comunitárias elaboradas pelo Banco Voluntariado, pelos voluntários do nosso município, do nosso concelho, que nunca é demais agradecer o empenho e a dedicação que estas pessoas tiveram para com esta iniciativa. Dizer-vos que foram muitos aqueles que se voluntariaram para fazer máscaras e, graças a esta benfeitoria por parte das pessoas, conseguimos angariar cerca de 5 mil máscaras confeccionadas por voluntários tomarenses. Essas máscaras estão a ser distribuídas por quem mais precisa e, neste momento, estão a ser distribuídas por famílias carenciadas, que é também uma preocupação que todos devemos ter premente, porque se uns podem comprar e bem as suas máscaras de proteção, outros não têm tanto tanta capacidade económica para isso, e para além daquelas que chegam por parte do município, portanto estão a ser entregues por via CTT duas máscaras por agregado, também estas vão chegar via rede social local, através de uma parceria com as nossas instituições, para aqueles que são mais carenciados.
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deu cumprimento a 3 mandados de detenção por suspeitas dos crimes de tráfico de pessoas e de auxílio à imigração ilegal na zona de Santarém, precisamente em Almeirim e Alpiarça. Além das detenções, foram cumpridos 40 mandados de busca e apreensão na Operação Lesíria. Foram identificados cerca de 140 trabalhadores estrangeiros de origem indostânica, sendo que cerca de 20 foram já sinalizados como vítimas do crime de tráfico de pessoas, tendo sido disponibilizado todo o apoio necessário. Estes cidadãos estavam, na sua maioria, sujeitos a condições degradantes de trabalho, alojamento e salubridade. Esta operação do CEF teve como principal objetivo o desmantelamento de uma rede de tráfico de seres humanos e crimes conexos, com a introdução de trabalhadores estrangeiros, alguns em situação irregular, em explorações agrícolas no Rio Tejo. Durante as buscas foram apreendidos vários meios informáticos, diversa prova documental da prática dos crimes identificados e uma avultada quantia de dinheiro. Trata-se de uma investigação delegada no CEF, pelo Ministério Público de Santarém, e que decorreu ao longo de um ano. No total, participaram na operação 120 operacionais do CEF.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Mação entendeu por bem avançar para o cancelamento dos chamados festejos de verão promovidos pelas diferentes associações do concelho, sendo que esta decisão foi bem acolhida pelas coletividades perante o contexto de pandemia que atravessamos. A autarquia, na pessoa do presidente Vasco Estrela, reuniu com representantes das associações no Centro Cultural Elvino Pereira, altura em que ficou patente a referida decisão e de forma consensual. Em declarações à Hertz, Vasco Estrela congratulou-se com a compreensão e bom senso de todos quanto estiveram envolvidos nesta sessão.
Foi por total unanimidade que todos concordamos que não havia condições mínimas para realizar o que quer que fosse. As próprias associações também disseram que elas próprias não podiam correr o risco de, passo o tempo, pôr em risco os próprios colaboradores dessas associações, porque também eles próprios corriam o risco de estar ali em interação com as pessoas. E, portanto, houve ali um total consenso, uma partilha, digamos, da constatação da realidade, no sentido de que este ano, desse ponto de vista, seria um ano perdido e, portanto, não temos nada mais que possamos fazer para pensar sequer que possa haver festas de verão durante este ano. Portanto, é um assunto arrumado, passo o termo. Fizemos, a Câmara tinha aqui todos os anos uma decisão, que era de dar um montante de 250€ a cada associação que realizava uma festa, no fundo era um contributo para a realização da festa, e portanto vamos manter esse apoio. Enfim, todas aquelas que fizeram festa em 2019 terão este apoio para este ano, da mesma forma como se tivessem realizado a festa, e portanto, desse ponto de vista, enfim, não é nada de substancial, mas também, no fundo, é um sinal de quase pedido de solidariedade para com aquilo que estão a viver. E por outro lado, também deliberamos aumentar em 15% o subsídio anual que damos às associações relativamente àquilo que era habitual darmos. Portanto, aumentamos a dotação em 15%, no fundo, garantido que todas as associações receberão mais algum tipo de apoio por parte da Câmara. Para além disso, abrimos a possibilidade de alguma situação de maior desconforto financeiro que alguma associação possa vir a sentir, da Câmara poder avaliar a situação e poder ter ali alguma ajuda extraordinária para tentar resolver ou ajudar a resolver o problema. Esperamos que isso não seja necessário, mas também não nos podemos esquecer que muitas associações, em algumas localidades do Conselho, têm um extraordinário papel social que é desempenhado por elas. No fundo, é o ponto de encontro da terra, onde as pessoas se juntam, é o único sítio onde podem beber café, jogar umas cartas, ver um bocado de televisão, e, portanto, a Câmara tem de estar sensível a esse tipo de questões. E, como digo, estamos disponíveis para avaliar alguma situação que surja.
O Santuário de Fátima, através do Projeto 7, volta a proporcionar aos jovens uma experiência de imersão de voluntariado nos seus espaços. Este ano, por forma a garantir as condições de segurança sanitárias derivadas da pandemia do coronavírus, realiza-se apenas um turno de 10 a 16 de agosto, para o qual decorrem já inscrições abertas até ao limite de 16 jovens entre os 18 e os 25 anos. O turno único acontece durante a peregrinação internacional aniversária de agosto e a solenidade da Assunção da Virgem Santa Maria, oferecendo aos jovens participantes uma experiência significativa do Santuário de Fátima como lugar de peregrinação e lugar de acolhimento aos que rumarem nestes dias à Cova d'Iria. O programa termina no domingo, 16 de agosto, com uma pequena celebração de envio, comemorando os dias de voluntariado como experiência a ser lembrada e continuada nos caminhos do cotidiano de cada um. Nas edições anteriores, a iniciativa do Santuário de Fátima trouxe a Fátima dezenas de jovens do norte a sul do país que levaram consigo uma experiência única de voluntariado. Durante os dias do projeto, os voluntários, que estarão devidamente identificados com um colete e um crachá do Projeto 7, serão chamados a orientar, informar e acompanhar os peregrinos, dando especial apoio aos mais frágeis.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Divagações soltas a propósito de um parque empresarial sempre adiado. Nas últimas décadas, uma das principais vertentes das políticas de desenvolvimento assumidas pelo poder político em Portugal assentou na passiva aceitação da destruição, por imposição de Bruxelas, de grande parte do aparelho produtivo nacional. A coisa foi de tal ordem que, como todos nos lembramos, até deu para pagar subsídios a quem não produzisse. Como resultado desta desastrosa opção, o país perdeu soberania, foi invadido pela produção de outros países que, assim, garantiram fabulosos lucros ao grande capital. Ao mesmo tempo, milhares de empresas portuguesas encerravam e milhares de trabalhadores portugueses eram empurrados para o desemprego ou convidados a emigrarem. As assimetrias regionais, o despovoamento e a desertificação alastraram-se dramaticamente, com particular incidência nos territórios do interior de Portugal. Fez-se passar, então, a idílica ideia de que para o desenvolvimento económico e social do nosso país bastaria aproveitarmos o sol, as praias e o clima. O turismo, por si só, faria de nós felizes cigarras à beira-mar plantados. Foi assim no país e foi assim em Tomar. Os nossos setores económicos, primários e secundários locais, robustos até o início da década de 80 do século passado, foram encerrando um a um, mas o poder autárquico instalado na altura não viu, nesse facto, motivos para grandes preocupações. Numa primeira fase, esse descalabro até casava bem, era coerente com o modelo de cidade e concelho preconizado pelos responsáveis autárquicos de então. Menos barulho, menos população, principalmente jovem, sempre irreverente, maior sossego, e que mais poderiam desejar os reformados com poder económico que, atropelando-se, viriam viver e gastar as suas chorudas reformas no nosso paraíso. Uma segunda fase, e quando a vida já mostrava a insensatez desta opção, com novos governantes autárquicos, passámos a implementar uma outra alternativa. Manter a cidade com permanente e frenética animação para encanto e atração, agora de resmos de turistas. Afinal, o que era preciso era mais barulho, mais desassossego. Agora sim, íamos ganhar finalmente um futuro seguro e de bem-estar com esse maná, o turista. E perante estas evidências, para que pensamos num parque empresarial de Tomar com dinâmica, serviços de qualidade, motivador, atrativo? Para que criar uma estrutura municipal qualificada, dinâmica, proativa, preocupada a tempo inteiro com o desenvolvimento económico do nosso território? Para que trabalharmos com os caminhos de ferro na exigência de funcionalidade do ramal Tomar como mobilidade central para a nossa produção local e regional? Para que implantar um parque de feiras e mercados moderno, dinâmico, que se assumisse como polo dinamizador da economia local? Dinamizar a agricultura familiar, valorizando os nossos sistemas tradicionais enquanto produtores de alimentos de qualidade? Dinamizar os chamados circuitos curtos de comercialização de bens alimentares, quer pela venda ao público, quer, por exemplo, pela aquisição de produtos por municípios, escolas, IPTS, etc. Mas não temos nós já, e por vistos vamos ter ainda mais, grandes superfícies em Tomar que resolvem estas necessidades, retirando as mais-valias para paraísos fiscais? Qualificar os serviços públicos municipais, quando se podem concessionar ou mesmo privatizar? Mas não temos já todos os dias uma festa para animar e entreter a malta? Para o desenvolvimento económico e social do concelho, não é isto mais que bastante? Em março de 2020, surgiram os primeiros casos de Covid-19 em Portugal. Perante os impactos económicos e sociais devastadores deste surto epidémico, alguns destes alegres coveiros parecem começar agora a acordar de uma longa ilusão, a de que os países se podem desenvolver e responder às necessidades das suas populações sem que se defenda e promova a produção nacional, sem que se planifique a atividade económica e se desenvolva uma política em defesa da indústria transformadora e extrativa, da agricultura e das pescas, que se coloque os recursos nacionais ao serviço do povo e do país e que desta forma se contribua para a redução dos déficits estruturais, alimentar, energético, tecnológico e de bens de equipamentos.
É tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.